sobre a proximidade de Hashem e o que significava, na verdade, não somente uma pessoa se aproximar de Hashem, sino também e principalmente ser uma pessoa que tem, vamos dizer, o que significa ser livre. Aquele que na prática não tem compromissos, não tem nada para, vamos dizer, ou as obrigações que a Torá te impõe. Nós estávamos falando sobre isso. Então, na prática, a Torá, na realidade, liberta a pessoa de quê? Do seu próprio instinto. O ser humano tem um instinto, e o instinto te leva, entre aspas, não é que você, ah, sou livre e faço o que eu quero. Não, você não faz o que eu quero, o instinto está te dominando. Não é você que faz o que eu quero. Ah, hoje não quero, não vou acordar, não vou na sinagoga. Não é que você faz o que você quer. Você, ao contrário, está na mão do teu instinto, que ele te diz, ah, dorme, sei lá o quê. Então, senão ser depressivo seria normal. Certo, o cara que não quer levantar da cama para enfrentar os problemas, os desafios da vida e demais. Então, justamente com o caminho da Torá você se liberta de tudo isso. A Torá também refina a pessoa e educa ele de alguma maneira de ter proveito do mundo de uma forma diferente e de uma forma onde ele tem não somente proveito, ele tem um prazer diferente. Porque o prazer é um prazer transcendental. Quando você tem o prazer, por exemplo, de ver teus filhos e que estão seguindo na tradição judaica, que seguem no caminho e tudo mais, é uma satisfação que não é que nem, ah, fui no restaurante e comi aquele prato de comida, fiz aquela viagem,
canelone,
troquei aquele carro, tá bom, um dia está com um carro novo, um dia, dois dias, três dias, acabou. O carro já não é mais novo. Mas, então, satisfazer todos os desejos, o instinto da pessoa de o dia inteiro e todo o tempo tentando de alguma forma ele ter, como seria, prazer, e só prazer, como se diz, tanto na parte espiritual quanto material, física, e de alguma forma, sem nenhum peso na consciência, simplesmente conforme a Torá a pessoa consegue ter isto de uma maneira completa. Por quê? Porque a Torá é justamente aquele caminho. A palavra Torá vem de quê? Por que chama Torá? O que significa a palavra Torá? O que significa a palavra Torá?
Torá, né?
Não. Torá?
Lei.
Não.
Não, mas...
palavra Torá. Não que representa. A palavra Torá. Etimologicamente falando. Óbvio. Acho que no fundo de boa essa.
Estou anotando. Me achei muito sobre.
Qual que é uma lista?
Que é Torá?
Palavra Torá, o que significa exatamente? Essa pergunta.
Para mim, tábuas na lei.
Que é isso?
Charco Retos.
Tábuas na lei.
O Pentateu.
Ele falou de ouro, mas eu tábuas na lei mesmo. Para mim,
isso. A palavra Torá. A palavra Torá.
Já pegou, mas eu vou parar de pensar.
Eu não sei,
Fabinho.
Eu sei, mas não sei.
Ela também
não.
Orado.
Palavra Torá. Tem 20 tones.
Não, acho que não vai rolar.
Não vai rolar? A palavra Torá vem em hebraico da origem da palavra Morá, por exemplo. Que significa ensinamento. Pois a Torá mostra o caminho. Justamente a Torá vem mostrar o caminho. Esse é o sentido da Torá. E a Torá é a Derech. Ela vai te mostrar, vai te ensinar qual é o caminho a seguir.
Sabe que é incrível? Porque todo mundo fala Torá e aí você perguntou, tem 10 pessoas aqui. Né?
Mas Torá e Morá, tá associado a Morá mesmo, esse é o...
ensinamento.
É a raiz da palavra.
Morá é vindo mesmo.
Isso é uma interpretação ou realmente...
Não, é
significado.
Não, isso não é interpretação, isso é... Que é...
Mas por que...
Perdão, que é mesa?
Então, por que não se chama Morá, então?
Porque Morá significa como a pessoa em si. E a Torá é o que te ensina.
É o mestre.
Mas é a mesma raiz, é o mesmo sentido. O que é mesa?
Mas é o mesmo short.
O que é mesa?
Você riu.
Table.
O que é mesa?
Mesa quando você não tem nada no poker.
É sua interpretação.
Não é igual.
Isso é interpretação.
Acho que não é igual.
Isso não é... Entendeu?
Jorge é diferente. Não, não.
Jorge é a raiz da palavra, o significado.
Ai, meu Deus.
Entendeu? Por que você fala mesa quando não tem nada no poker? Conforme o Javier acabou de não sei, ilustrar. Porque você referia a que tem na mesa. Tá bom, vou o que tem na mesa, acabou. Não aposto.
Não, mas qual é o Xores?
É outro Xores.
É ora.
O Xores é o
quê? O Xores? É, na, qual, como, como?
É, de orar ou de morar, já que tem...
É, de ensinamento.
Então, mas qual é o Xores?
De orar. Ora,
ora,
ora, ora, ora, ensinamento.
Por que
morá é que...
Não, que, é
que ensina.
Que
exato, a pessoa que ensina.
Sim.
Vamos lá.
É...
Ah, ensinamento. Não, ensinamento, te mostra o caminho. Aí vamos continuar outras palavras depois.
Não, mas só para entender a diferença das coisas, não é por outras palavras.
Sidur é um livro de rezas.
Entendeu? Seder?
Sim, mas é o livro de rezas, ponto. Depois a gente explica.
Tá ótimo.
Então está saindo do tema.
Eu só quero entender a diferença.
9 e 5, quando termina o giro, eu te explico. Vamos continuar. Então. Somente que com o caminho da Torá, a pessoa em si pode chegar naquela situação. Porque a Torá te mostra o caminho realmente. A Torá que deve mostrar o caminho. Realmente, você vê pessoas que podem ter muito dinheiro, podem ser muito bem-sucedidas, certo? Mas não tem necessariamente o caminho da felicidade. Ou seja, o cara está em psiquiatra, o cara está com problemas, com situações, etc. E ele não necessariamente tem, vamos dizer, as condições dele poder, de alguma forma, desenvolver melhor os seus caminhos, os seus potenciais. Então as pessoas na prática que hesitam e duvidam das dificuldades dos caminhos da Torá. Então muitas vezes as pessoas dizem, ah, o caminho da Torá é chato, não pode isto, não pode aquilo. A Torá te limita, certo? Porque as pessoas veem limitações, na verdade, que a Torá te coloca. E que a alegria verdadeira e plena é justamente poder fazer o que eu quero. Certo? Então na prática sobre isto dizem nossos sábios, que tem mitzvah, gorelet mitzvah, uma mitzvah carrega outra mitzvah. Ou seja, o cumprimento da primeira mitzvah vai trazer uma outra mitzvah depois, de forma natural. A coisa não é um peso, é algo natural. Você começa, você vem no shiur, e conversa, e faz aí, e de repente vem aqui no shiur, e começa a conversar, e surge, vamos fazer tal projeto. Um benefício para um terceiro, uma coisa que você faz, uma coisa desencadeia a outra. Por exemplo, duas semanas atrás, no shiur de leis de Shabbat, estávamos conversando aqui uma sexta de manhã e surgiu a ideia de fazer o projeto com o pessoal que estava no shiur, não sei se quer que diga o nome, mas que estava querendo de fazer, e a gente lançou o projeto de que todo lar possa ter um humash, um teilim e um sidur. Muitas famílias e muitas casas não têm. O que é humash? É a Torá, com tradução. O Sidur, o livro de rezas, com tradução e transliteração. E o Teilim, os Salmos, com tradução e transliteração. Muitas casas não têm isso.
Surpresa.
Muitas casas não têm isso. E eu tive surpresas maravilhosas essa semana. Por quê? Porque a gente fez o projeto, consegui, em conjunto com a editora Sefer, e vale a pena mencioná-lo, porque houve uma boa disponibilidade, disposição da parte deles de entrar no projeto, e formar um kit num preço acessível em 5 pagamentos. A editora Sefer não pode fazer isso, mas por uma questão mais no atacado e tudo mais, a gente conseguiu fazer. Então alguém está entrando, inclusive trocando cheques e tudo mais, para a gente poder financiar esse projeto. E mais ainda, ontem uma pessoa veio para mim sabendo de uma outra sinagoga, o diretor de uma outra sinagoga veio sabendo do projeto e falou, Rabino, está aqui. Na minha gaveta me deu um cheque de R$300, dá para duas pessoas que não podem sequer comprar esse kit nessas condições.
Bonito.
Porque a gente fez que R$30 por mês, que teoricamente todo mundo consegue. Que foi a ideia, fazer 5 pagamentos, facilitar. Falou, se alguém não pode sequer isto, eu dou 2 kits.
Uma pergunta.
Tá? Sabe, e me deu logicamente um cheque à vista, não é que ele deu 5 prestações também. Mas a ideia... O Sidur e Teilim, sim.
É importante, já que a pessoa tem ela...
Exatamente, tem não, não, mas a ideia é isso. Exato.
Incentivou a pessoa a fazer isso.
Mas essa ideia, como é Shavuot, a ideia veio, porque agora a semana, esse final de semana é Shavuot, autógrafa da Torá. E muitos lares não têm, não tem como fazer um kidus, não tem um livro. E as pessoas não se tocam, não percebem. E se você perguntar de tua família, nem teus amigos, com certeza tem uma, duas famílias que não têm esses livros em casa. Com certeza. O feedback que estou tendo realmente é maravilhoso. Então, um exemplo prático. Então, o que quero mostrar com isso? Como uma mitzvah leva a outra. E às vezes, sabe...
É importante.
Então, e não é algo que é um peso. Só que as pessoas que olham de fora no início, que imagina? Ah, o cara é maluco, ele não aproveita a vida, não pode curtir, sei lá o quê. Estava falando com um pessoal aqui na sinagoga sobre fazendo uma casa na Tibaia, como fazer duas churrasqueiras, ou como fazer uma churrasqueira que você pode usar a mesma churrasqueira para carne e para leite. Então, está preocupado agora com a fumaça. Então, devagarinho, sabe? Já a churrasqueira, o carne e o leite já resolvemos, agora temos que resolver a fumaça.
Fumaça, fogo.
É?
Tem muita gente que deixa de fazer o kiddush porque não tem um sidur em casa. Eu que não tenho, nunca teve um esperto. A hora que ele recebe o sidur, ele olha para o sidur e fala, opa, agora eu tenho como fazer. E é um start. Uma chama, sei lá.
Bom, mas a ideia é... E um leva outro. Sim. Aí que um dia, de repente, está com um problema e quer fazer um Shema Israel. Ele vai no sidur em casa. E ele não tem um sidur para fazer um Shema. Ou seja, como um leva outro, e de algo natural, não é? Sabe... Eu estava falando outro dia, estava num brise, uma pessoa de repente, falando sobre fulano. Não podia acreditar que fulano vem na sinagoga todo dia. Ou uma vez por semana. Você vem, realmente. Uma coisa muito... quantos somos aqui? 9? Tem pessoas que literalmente, toda a sua rota muda de quarta-feira para pegar trânsito para vir aqui, para vir no shiur. E digo, Alberto, que estava sentado, sabe, o Levi, que sentava do teu lado, aqui, sentava aqui, não pode mais vir de quarta, está vindo de segunda. Por quê? Porque gostou, tá, um shiur tem que ter. Ele falou para mim, a semana dele é diferente agora.
O Levi que está no piano,
então, é uma questão... E uma mitzvah leva a outra, mas no início de carreira, o que te parece? Algo impossível, algo chato, algo eventualmente distante. E não é assim. Não é... Devagarinho você vai crescendo e vai adaptando de uma forma natural. Então, os jovens geral sempre perguntam, se diz, que tá pegando fogo? Se a gente diz, que pega? Qual a urgência? Então, na verdade... O pessoal quer curtir, entre aspas, a vida. E depois vou ter tempo para sossegar. Mas, na realidade, enquanto que como se diz, mais suja está a camisa, mais difícil depois fica de limpar. Ou seja, quanto mais a pessoa está, entre aspas, viciado, é mais difícil sair do vício. Quando você só fuma um cigarro de vez em quando, socialmente, ou toma um whisky socialmente de vez em quando, agora quando você virou um alcoólatra, vira mais difícil. Não vou dizer que é impossível, mas fica muito mais difícil parar.
Sem impossível.
Não diria impossível, porque tem muita gente que conseguiu.
Hoje,
mas...
Ele está limpo 2 anos. 2 anos. De hoje ele não bebeu.
Nem fumou. E foi no mikve. Então a pessoa tem que saber se lidar com todos os... E analisar os despertar de Tshuva de forma, na verdade, com uma forma, de uma maneira... Como se diz? Que vem direto de Deus. Deus está te dando um toque às vezes. Está te dando, sabe, como um sininho. Tem uma famosa parábola que... das tantas que correm na internet. Que Deus sempre está te carregando e às vezes está te dando um toquezinho. Então, na prática, você tem que saber aproveitar. E não dizer, deixa para depois. Certo? Uma vez que passou... Tinha uma frase que falaram outro dia, me ensinaram, cavalo ensilado, como é? Só passa uma vez. Com a sela, como chama?
Arreio.
Arriado.
Cavalo arriado só passa uma vez. Se você não pega, alguém pega. Perché lì passa con tutto, sabe, a sella e tutto pronto, solo passa una volta. Se non pegò, l'altro va a pegare. Quindi la persona si disintende, ele non dà attenzione, e ele semplicemente sta se arriscando di non ter una seconda chance. Na vita, Dio nos coloca in un cammino, muitas vezes, opportunità che a gente deve saber abbracciare con tutta la nostra condizione. Con todo o nosso potencial, e isso que vai fazer, pode fazer muitas vezes a diferença, e transformar a nossa vida. Uma vida com sentido, uma vida com mais sentido. No mínimo, um pouco. Geralmente são momentos que a pessoa reflexiona quando está no cemitério. Porque aí você não, quando você vê alguém, quando você já morreu, não tem o que reflexionar, não tem o que refletir. Mas quando você está lá, não, mas realmente, você para e pensa um pouquinho, que corre, e o que leva? Do que leva? Certo? Outro dia estava falando, quando foi, tinha num congresso de rabinos no ano passado, estava falando com um rabino, tinha um cara lá, que uma placa colocou na porta do main hall, chamando do salão principal, free hug, abraço gratuito. Ele estava lá, hein?
Eu vi alguma coisa.
O cara na Paulista que fez isso.
Não, e ele estava no congresso do rabino, e dava um abraço a cada rabino. Ele estava falando, e alguém comentou, depois, sabe, senta na mesa com o rabino de Israel, de qualquer lugar do mundo. Então, estava falando, alguém comentou, falou, você sabe quantos rabinos estão no interior, num fim do mundo, de nada, que não tem ninguém? Que o cara, de repente, sentiu um abraço. Estava falando de um rabino, tudo mais. E é simples. Quantas vezes você sente, sei lá, você não falou para alguém, ou a pessoa, eu ouço muito, lamentavelmente, alguém que faleceu e alguém estava obrigado, e sei lá o quê, e puxa vida, e podia ter feito as pazes, não dei um abraço, não dei um beijo, não me despedi, poxa, estou arrependido, que estou obrigado. Ontem alguém estava me comentando que foi outro dia no enterro de alguém que durante muitos anos foram muito amigos e de repente nunca mais, e disse que se reencontraram no Levaiá. Só que não adiantava, o cara já estava morto. Então a viúva falou, não gostei muito de vê-los aqui. Uma história real, e a gente vai na vida constantemente e não adianta também querer correr tanto. Essa vida aqui, na pessoa que está escrito, e a menos que cel houver, nossos dias são como uma sombra que passa. E qual, por que uma sombra que passa? A sombra, quando vai embora, não fica nada, não tem consistência. Te dá sombra, mas não tem consistência, não tem nada, é sombra. Depende de nós, a gente fazer, deixar uma marca ou não. A sombra nem marca não deixa. Então, fora este argumento, aquilo que está, na verdade, os fatores principais que estão na frente de uma pessoa são três, principalmente. Quando ele está querendo, de alguma forma, refletir sobre sua vida ou mudar o rumo da sua vida. Primeiro que nada, o que vão dizer os amigos, a sociedade? Certo? Em qualquer momento, a pessoa se preocupa muito com o que vão dizer. Depois, o que vai dizer a família? Imagina a pessoa que decide de repente comer kasher. Que? Não come mais na minha casa? Agora virou o quê? Contaminado, etc.
Sim. É? Nojo de mim, a mãe fala, né?
Se for a sogra, ainda vai, né? Então, e uma vez que, em geral, muitas vezes o pessoal que cuida da Torá e Mitzvot, ele se junta, ele se encontra com pessoas que não são, cuidam, que não cuidam. E uma realidade, a maioria tem um argumento. Ah, você é fechado. Eu sou intolerante. Na prática, ele que não me dá kasher para eu poder comer. O que eu como, ele pode comer. Mas o que ele come, eu não posso. Mas eu sou intolerante. Eu que não sou aberto. Certo? E...
fica chato às vezes que ele também não pode tanto quanto você.
Só não entendi.
Você considera que você não pode e ele pode. É isso que fica mais chato. Você está falando com o Yehudi, eu não posso. Aí o cara fala, pô, eu também sou tanto judeu quanto você.
Mas você não liga?
Então, não liga. Olha que, mas os dois, entre aspas, não poderiam, né?
Mas é verdade. Mas ele não se importa. Mas ele não é tolerante. Ele não é mente aberta, ele não é pluralista. Ele está pluralista que eu estou excluído. Sim,
eu concordo inteiro, não concordo 100% com isso. Uma questão que você não depende só. Às vezes a pessoa até quer, só que por algumas coisas...
É isso que estamos falando.
Ela não pode.
Tem três, basicamente, três fatores. Mas o conceito aqui, que quando você se topa com alguém que é diferente, ele se chama, entre aspas, o pessoal olha o religioso como um cara tá fechado e ele é aberto. E na realidade é o contrário. Não vou entrar em adjetivos. Então, ok. Então, e em geral, ele não quer perder da boa vida e dos bons fatores, etc. E o fator fundamental, o segundo lado que tem aqui, é o medo, ou as suspeitas talvez, de que vai ser muito difícil. A pessoa tem muito preconceito. Ah, não dá para viver comendo kashé. Vivemos num mundo que, imagina, tem um cliente, o que eu vou fazer? Hoje em dia, por exemplo, em São Paulo, Baruch Hashem, você tem vários lugares onde pode levar um cliente para comer. Mas antigamente era triste. Mas e se não leva o cliente para comer? Tá bom, precisa levar. Ok.
Mas hoje... Não dá para se virar.
Mas é complicado.
Ainda é complicado.
É? Ainda é complicado, mas desculpa. Estamos anos luz à frente.
É bem complicado ainda.
O mais complicado é geograficamente, porque alguém que tem uma empresa na Faria Lima que ele levar aqui para comer tem que atravessar 2 horas de trânsito para chegar.
Não tem, mas acho que
isso. Tem hebraica.
É complicado.
Não, mas
insisto, é complicado.
É complicado por um milhão de motivos. Não é?
Mas o conceito é simples. Aquilo que falamos antes, depois do primeiro passo, você vai dando passos e você vai vendo que se adapta. Eu tenho aqui na sinagoga, temos um exemplo de uma família, Baruch Hashem. Começou a comer kashé, é uma pessoa que viaja praticamente o mundo e tem que dar cursos e fazer cursos e palestras e demais. Em qualquer lugar do mundo ele simplesmente se programa e ele liga ou mandam de, sei lá, tinha uma vez um lugar na Espanha, ligou para o Beit Chabad de Barcelona, mandaram comida, ou liga para o Rabino não sei aonde e se vira, dá-se um jeito.
Hoje em dia, o cara
e tem condições. Eu vejo pessoas da sinagoga que viajam para a China, para cada loch, cada buraco no meio do nada que as pessoas me contam. Não, vocês estão rindo, mas as pessoas me contam, vai para cada lugar, cada...
Não, mas é fácil.
Não, mas você não, o cara vai de repente durante a semana, vai estar no interiorzão que não tem nada, ele vai lá, liga no Beit Chabad de, sei lá, de Xangai, Guangzhou, sei lá, todos os que tem aí, que tem vários, o cara te prepara, como chama, quentinha para toda a semana e já leva comida kasher.
Ou come pata, come massa, né?
Não, massa não é kasher.
Não é kasher.
Mas aqui tá fraco ainda, vou te falar, uma feira de negócios que foi agora na... Que teve, fala, moeda de peça, por exemplo. Ah, quem tinha stand, trazia no programava de casa, trazia. Quem era turista, quem vende negócios, o cara não tinha na feira uma alternativa. Na feira.
Leva uma maçã.
Não, mas isso eu já falar, é uma oportunidade de business até isso. Deveria se pensar nisso.
Eu não sei, porque tem tanto cliente ou fornecedor na feira que come kasher.
Não seja só para judeu, mas que o judeu passaria a optar, pode ter uma opção.
Então você pode organizar com uma da quitanda, que tinha uma quentinha na geladeira.
Quando eu disse esse macarrão, eu conheço gente que foi para a China e...
Não, mas é uma ideia legal isso.
Não, o Gentil me falou assim, dá uma vergonha. Uma comunidade como a de São Paulo não tem isso.
Porque em Buenos Aires também não tem.
Não, porque eu falei no estádio do Paquembu na frente, faz um negócio de kasher lá,
Se o cara montar um negócio pode dói, vai falir na primeira semana.
Desculpa, não.
Eu te garanto, se você faz... Se você faz um cachorro que de cachê na porta do Pacaembu, vai começar a discutir qual é as garrafas.
Se for corintiano, aí o palmeirense vai falar, esse não é o problema.
Desculpa. O ginásio dos Lakers de
vocês. Sabe qual é o problema? Que eu acho que é um público muito complicado. Quando você vira e fala assim, pô, mas o, do lado você falou, a pessoa que é cachê, a pessoa que não é cachê, e eu respeito em a pessoa que se, quer cachê, ele respeitar o, a outra pessoa, ele tentar ser livre, etc. Mas o ao contrário também eu acho que acontece de uma certa forma, porque assim, quando você fala, pô, não tem, eu não sei o quê, eu quero... É uma adaptação dela, é uma adaptação do que você vai fazer. Eu tenho gente religiosa que foi para a China, por exemplo, e eu a pessoa levou macarrão mesmo. E ela cozinhou o macarrão, ela falou, olha, vou cozinhar macarrão e vou chego, pego uma panela lá e uma coisa, uma cumbuca, uma coisa, fez, tá, feliz. Falou, olha, dois dias eu tive que sorrir. O cara não fica no interior o dia, ele não fica uma semana lá. Ele vai ficar dois dias de lá e depois ele volta para a cidade normal. Não tem nada pro cara fazer lá, tem duas, três, quatro, cinco, dez fábricas e volta. Ele faz isso em dois dias. É assim que o gente já foi para a China, sabe como é que é? Então não é impossível, não é?
Mas ninguém falou disso, agora justamente o que eu falei.
Agora, salada a pessoa pode comer? Tem um monte de coisa que dá pra pessoa comer.
Não, salada é pior. Comer, né?
Não, ela pode comer. Deixa... Pode comer tá se okay. Ela fizer.
Pode comer. Pode.
Se ela fizer. Se ela
come
fizer.
Fruta, pode.
Não, mas peraí.
Peixe, pode.
Posso
te dar
uma... Acho que a intolerância...
Faz sashimi.
O problema, de certa forma, existe quando uma pessoa quer cachar e que é respeitada o seu cachar, não tolera sentar na frente de um cara judeu que tá comendo uma linguiça de porco. Aí que entra a intolerância.
Bom, mas peraí, o cara também vai ficar comendo uma linguiça.
Desculpa, eu não vou sentar na mesa.
Se rabinho eu peço uma linguiça. É pega mal, né?
Peraí, a gente tá falando de intolerância, né?
É. Perdão, eu te tolero como você, mas não vou sentar na mesa junto.
Sentar uma mulher.
Não vou sentar na mesa junto.
Então você tá criando.
Ele nem vai entrar num restaurante que tem
isso. Eu entendo. A postura é rabinho. Mas ao mesmo tempo, desculpa. Por exemplo, aqui tá a tua comida que você pode comer, teu cachar, mas eu não sento do teu lado porque você comeu camarão, sei lá. Ali que a intolerância se pisa em ovos, né?
Vamos continuar com o senhor. Então, uma coisa que é clara, justamente, principalmente nos últimos anos, que a própria realidade provou que as dificuldades estas ou outras, seja como for, na prática não é um empecilho, não é um obstáculo. E nós vemos que a maioria das pessoas que estão se aproximando da Torá não é um obstáculo. É difícil, como chama, administrar. É difícil de você mudar. Difícil, concordo, mas não é impossível. E não é tão complicado. Ou seja, na prática é possível acontecer. E muitas pessoas que passaram numa vida que não estavam nada ligadas com religião, não tinha nenhuma tradição, nem na casa, nem no ambiente, nem nada, e de repente passaram a se importar, passaram a cumprir, passaram a se ligar com isso. Então, justamente isso acontece muito importante. Se você perguntar como acontece, na prática devemos perguntar justamente a Deus, e Ele que ajuda e muitas vezes dá brachá, e precisa disto. Por isso que está escrito, aquele que quer pecar, Deus abre a porta. Mas aquele que quer consertar, Deus ajuda. E aqui uma diferença muito grande. Para, você tem livre arbítrio. É verdade, você quer fazer errado, faça, que você não tem direito. Se não te deixar fazer errado, eu estou interferindo com o teu livre arbítrio. Agora, se eu te deixo fazer errado e faço errado à vontade, Deus me livre, faz o que você quiser, na prática, o que estou fazendo?
Não está interferindo.
Não estou interferindo, estou te deixando agir. Mas quando você quer se consertar, vem cá, eu vou te ajudar. Eu estou aqui, eu vou te estender a mão. Verdade, vou te dar uma força.
Acho que é conceitual, porque assim, se a pessoa, vamos dizer, acha que o lado espiritual é importante, vamos supor o seguinte, estou vendo alguém fumar e acho que faz mal para a saúde e eu vou lá, vou orientar essa pessoa, porque eu tenho abertura, tal, tal, tal. Aí, como é consenso... mundial que fumar faz mal, beleza. Do lado espiritual, se você tem a consciência, mas a pessoa